Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 14 de agosto, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Roberto Colangeli. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. E vamos aos destaques do programa de hoje. A Igreja recorda hoje São Maximiliano Kolbe. O Papa doa 100 mil euros à Igreja em Zâmbia para ajudar os mais necessitados. Cardeal Parolin Lourdes, um sinal de apoio e esperança, diz Padre Kabanak. Neste sábado, dia 15 de agosto, é dia de oração pela vida e pelo Brasil. Milhares de jovens voluntários limpam Beirute de detritos, distribuem alimentos e remédios. E a Unesco à frente da reconstrução cultural de Beirute. Bispos filipinos responderam a convite com os olhos da fé e o coração da caridade. Bispos nigerianos convocam 40 dias de oração pelo país. Essas e outras notícias a partir de agora. Mais uma vez, o Papa Francisco responde ao chamado da Igreja de Zâmbia, desta vez com uma doação de 100 mil euros para ajudar as pessoas que não têm uma boa nutrição e não têm alimentos suficientes. O bispo de Chipata e presidente da Conferência dos Bispos Católicos de Zâmbia, Dom Jorge Lungu, apelou ao Santo Padre, através do núncio apostólico em Zâmbia e Malawi, Dom Gianfranco Galone, para apoiar os mais necessitados, especialmente em meio à crise sanitária e econômica causada pela pandemia da Covid-19 em uma nação já atingida pela fome e pela pobreza. O secretário-geral da conferência, Padre Cleófas Lungu, fez o anúncio através da página Facebook do Episcopado. Dos muitos pedidos que o Papa Francisco recebeu, ele optou por responder a uma solicitação de Zâmbia. Esse dinheiro será distribuído através das dioceses para alcançar os mais necessitados, especialmente aqueles que sofreram com as recentes secas e enchentes, disse o padre Lungu. O Papa Francisco, no final de julho, através da Anunciatura, enviou 3 ventiladores, milhares de máscaras cirúrgicas e outros produtos de higiene à Conferência Episcopal. Através da doação dos 3 ventiladores, vidas foram salvas, disse o secretário-geral do Episcopado, afirmando que a dor e o sofrimento do povo zambiano foram aliviados por este gesto de solidariedade. Padre Lungu também recordou as muitas mensagens de solidariedade que o Santo Padre tem enviado durante a pandemia da Covid-19 ao país e ao resto do mundo. Em fevereiro passado, mais de 2,5 milhões de pessoas foram afetadas pela sequência de secas e enchentes. Um mês antes, a ONU havia advertido sobre uma crise alimentar de proporções sem precedentes em 8 países da África Central e Austral, incluindo Zâmbia, onde 20% da população está em situação de grave insegurança alimentar. Isso se soma à crise causada pela pandemia da Covid-19. Enquanto o Instituto Nacional de Saúde Pública de Zâmbia está engajado em uma forte campanha de conscientização da necessidade do uso de máscaras e do respeito às medidas de distanciamento e prevenção, o país enfrenta a ameaça de ser esmagado por um surto de casos de coronavírus. Cardeal Parolin Lourdes, um sinal de apoio e esperança, diz Padre Kabanak. Jackson Eppen.
Com a celebração eucarística na Igreja de Santa Bernadette, presidida por Dom Antônio Heruart, teve início na quinta-feira, 13 de agosto, peregrinação nacional francesa ao Santuário de Lourdes, já na sua 147ª edição. Por conta das medidas impostas para conter a pandemia, a peregrinação, que foi inaugurada no dia anterior e prossegue até o dia 17 de agosto, é animada por um número reduzido de participantes em relação ao habitual. Todavia, pelo menos 500 peregrinos irão ao santuário, representando mais de 22 comitês regionais espalhados em toda a França, coordenados e guiados pela família agostiniana da Assunção, pela Hospitalité Notre-Dame de Salut e pela Associação Nossa Senhora da Salvação. Esses dias serão um sinal de grande esperança de retorno à fé vivida em comunidade para todos os católicos do mundo, como atesta o encorajamento que virá do secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, que presidirá a missa em Lourdes na solenidade da Assunção de Maria ao Céu. Nesses tempos de pandemia, era fundamental para nós manter a peregrinação para dar um sinal de esperança, especialmente para os enfermos que não podem vir a Lourdes, afirmou o Vatican News padre Vincent Cabanac, diretor de peregrinação nacional, falando dos aspectos mais profundos dessa edição de 2020. Será uma peregrinação que não será vivida somente em Lourdes, mas em todos os lugares da França, onde vivem pessoas doentes, ressalta ele. Padre Cabaná refere algumas medidas que acompanham o recomeço das peregrinações ao santuário. Não se poderá, por exemplo, entrar na gruta e mergulhar nas piscinas, mas será possível beber água, lavar o rosto e participar da via sacra. Cada dia aumenta a possibilidade de experimentar todas as etapas da verdadeira peregrinação aqui, observa. O diretor da Peregrinação Nacional explica o significado da solenidade da Assunção para os peregrinos franceses. Em Lourdes, a Virgem disse: "Eu sou a Imaculada Conceição." Isso representa o início do projeto de Deus para Maria. Porém, quando se celebra a Assunção, é o fim da sua vida terrena. E, portanto, para nós, Maria é o exemplo a ser seguido do início ao fim da sua vida. É importante compreender isso e também sublinhar o fato de que durante séculos a França foi consagrada a Nossa Senhora. Por fim, o religioso francês expressou sua satisfação com a presença do cardeal Parolin. O secretário de Estado do Vaticano aceitou nosso convite para vir a Lourdes e, apesar da chegada da pandemia, quis cumprir essa promessa. Temos a honra de recebê-lo e de ter seu apoio para a peregrinação.
Neste sábado, das 6 da manhã às 21 horas, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, organizou o Dia de Oração pela Vida e pelo Brasil. Ao meio-dia, os sinos das igrejas brasileiras irão tocar em memória das mais de 104 mil vítimas da Covid-19, por seus familiares e pelos profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate ao novo coronavírus. Os momentos de oração poderão ser acompanhados pelas redes sociais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e também pelos canais de TV de Inspiração Católicas do Brasil. Segundo o bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Dom Joel Portela Amado, a conferência organizou esse dia para unir toda a igreja no Brasil em torno da oração, como forma de contribuir para a superação do quadro tão triste da pandemia e do avanço do coronavírus no Brasil, e também para reforçar sua atuação em torno do Pacto pela Vida e pelo Brasil, construído em parceria com um conjunto de organizações da sociedade brasileira. Para o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB, a entidade assinou o Pacto pela Vida e pelo Brasil, impulsionada por sua fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, fonte inesgotável da luz da verdade, luz indispensável para clarear caminhos e rumos novos que a sociedade brasileira precisa, com urgência, para construir um novo tempo. Segundo ele, a missão evangelizadora da Igreja, no rico e interpelante horizonte de sua doutrina social, não se exime na tarefa de, em cooperação com segmentos da sociedade civil, no que lhe é próprio e devido, ajudar a superar injustiças e discriminações para com os pobres e vulneráveis, defesa dos direitos e promoção da justiça, apoio à democracia e contribuição na conquista do bem comum. A Igreja assim o faz, estando no coração do mundo solidário, na força do testemunho do Reino de Deus, a caminho, afirmou. Com o dia de oração e reflexão, informa o secretário-geral da CNBB, inicia-se um processo que deve durar enquanto durar a pandemia. O ideal, destaca Dom Joel, seria não precisarmos fazer isso. Se é necessário fazer, nós o faremos. dialogando continuamente com as demais entidades que assinaram o pacto e com todas as outras que desejarem unir forças, disse Dom Joel. Milhares de jovens voluntários limpam Beirute de detritos, distribuem alimentos e remédios.
Em Beirute, no Líbano, eles servem comida, distribuem roupas e remédios. O apoio dos benfeitores da ajuda à igreja que sofre em todo o Líbano e em outras partes da região é absolutamente vital para sustentar a presença cristã no Oriente Médio em meio ao sofrimento do conflito, violência, revolta e tragédia, disse Neville Kirk-Smith, diretor nacional britânico da organização caritativa. São milhares os jovens voluntários cristãos que se mobilizaram para oferecer ajudas depois da trágica explosão de 4 de agosto passado, provocada por quase 3 mil toneladas de nitrato de amônio, que devastou a zona portuária e boa parte da capital libanesa. O balanço é de mais de 200 mortos e cerca de 7 mil feridos. Escolas, conventos e paróquias estão abertos, como centros de refugiados, e equipes de jovens estão limpando o que podem dos escombros e detritos e distribuindo as ajudas mais urgentes, explica Dom Tawfiq Bouhadir, diretor da Comissão Patriarcal Maronita para a Juventude, que define como surpreendente a resposta dos jovens na ajuda às 300 mil famílias deslocadas. Monsenhor Bouhadir, parceiro do projeto Assis, que fornece alimentos para 5 mil famílias, pela explosão, descreve o calvário pelo qual estão passando tantas pessoas em busca de notícias de seus entes queridos desaparecidos, traumatizadas pela tentativa de identificar os corpos gravemente desfigurados guardados em um necrotério improvisado. O diretor da Comissão Patriarcal Maronita para a Juventude relatou que no distrito de Ashrafieh, de maioria cristã e bastante devastado pela explosão, entre os escombros foi encontrado o corpo de um jovem maronita de 25 anos chamado Joy, que morreu segurando um crucifixo. O jovem, contou Monsenhor Bouhadir, resistiu à tentação de deixar seu país em busca de um futuro melhor. Queria ficar, dizia ele, para regar o cetro, fazendo alusão ao símbolo nacional do Líbano e à sua vontade de permanecer e contribuir para o bem de sua nação. Agora, Joy regou o cedro com seu sangue, acrescentou Monsenhor Bouhadir. Eu sobrevivi a 15 anos de guerra civil e jamais poderia imaginar que uma coisa tão horrível pudesse acontecer ao nosso povo, comentou por sua vez a irmã Hanan Youssef, religiosa da congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor. Mais do que nunca, as pessoas precisam de ajuda. Somos muito gratos pelas orações e apoio de nossos queridos amigos da ajuda à igreja que sofre. Em um momento também de grande crise econômica exasperada pela pandemia, as explosões no porto de Beirute não só provocaram centenas de vítimas e milhares de feridos, mas também infringiram graves danos em alguns dos bairros mais históricos da capital, os principais museus, galerias e locais religiosos. A Unesco responde ao pedido de apoio da Direção-Geral de Antiguidades do Líbano, liderando a mobilização internacional para a recuperação e reconstrução da cultura e do patrimônio de Beirute, com base na avaliação das necessidades técnicas feitas pela Direção-Geral e do Plano de Ação Internacional da Cultura na capital libanesa. A comunidade internacional enviou um forte sinal de apoio ao Líbano após essa tragédia, comentou Ernesto Ottoni, assistente do diretor-geral da Agência de Cultura das Nações Unidas. A Unesco está empenhada em liderar a resposta no campo da cultura, continuou ele, que deve constituir uma parte fundamental de um esforço mais amplo de reconstrução e recuperação. De acordo com uma avaliação inicial de Sarkis Kurri, diretor-geral de Antiguidades do Ministério da Cultura do Líbano, pelo menos 8 mil prédios foram atingidos, muitos dos quais concentrados nos antigos bairros de Gemaizé e Mar Mikel. Cerca de 640 são prédios históricos e desses, 60 estariam em risco de desabamento. A explosão também causou um sério impacto no Museu Nacional de Beirute, no Sursok e no Museu Arqueológico da Universidade Americana de Beirute. Mesma sorte tiveram vários outros espaços culturais, galerias e locais religiosos. O Dr. Sarkis Kurri enfatizou a necessidade de intervenções urgentes de consolidação estrutural e de impermeabilização para evitar maiores danos devido ao aproximar-se das chuvas de outono. Para salvaguardar a vida cultural, foram também invocadas medidas de emergência envolvendo participação de artistas, profissionais do setor, artesãos e custódios da tradição e da cultura tradicional. O encontro de 10 de agosto para a coordenação da mobilização marcou o primeiro passo do contínuo compromisso da Unesco para garantir que a rica vida cultural, patrimônio de Beirute, possam continuar a servir como uma fonte de força e de resistência para o povo libanês, já duramente provado pela crise econômica, pela pandemia e pela tragédia de 4 de agosto. Entre os parceiros do encontro, a Aliança Internacional para a Proteção do Patrimônio em Áreas de Conflito, o Centro Regional Árabe para o Patrimônio Mundial, Blue Shield, o Centro Internacional para o Estudo e a Conservação e Restauração do Patrimônio Cultural, o Conselho Internacional de Museus e o Conselho Internacional de Museus e Sítios. Também o embaixador Sahra Bassiri, delegado permanente do Líbano junto à Unesco, esteve presente no encontro.
Bispos filipinos, responder à Covid com os olhos da fé e o coração da caridade. Raimundo Lima.
Os bispos filipinos exortam os fiéis a responder à pandemia do coronavírus com os olhos da fé, o coração da caridade e o cinto da verdade. Numa carta pastoral difundida em 12 de agosto na página web do Episcopado, assinada pelo arcebispo de Lingayen Dagupan e responsável pela comissão para os seminários Dom Sócrates Villegas e pelo bispo de São José e presidente da Comissão de Catequese e Educação Católica, Dom Roberto Malari, os prelados fazem apelo às comunidades dos fiéis para que neste tempo de pandemia, no qual a população tem sofrido, entre outras coisas, em isolamento, com medo de doenças e morte, perda de emprego e liberdades fundamentais e com o colapso da economia, elas sejam capazes de discernir a verdade e tomar decisões apropriadas com base nesta verdade. Precisamos de clareza de propósito e certeza de direção de nossos líderes neste caminho tortuoso. Deploramos a marginalização dos valores religiosos em nossos programas de combate a esta pandemia. O programa Covid-19 deve ser radicado na ética, uma ética centralizada nas pessoas, lê-se na carta. Os bispos apelam para que os círculos de estudo dentro das comunidades religiosas sejam críticos e perspicazes diante das falsas histórias da mídia e de muitas políticas públicas não científicas e irracionais, convidando os institutos e universidades católicas e seus departamentos de pesquisa a fazer de modo que os estudos científicos sobre a Covid-19 sejam amplamente compartilhados, usando a razão, a ciência e os ensinamentos sociais católicos. Eles darão a nossos compatriotas acesso à verdade que os libertará de medos infundados e ansiedades desnecessárias, afirmam na carta pastoral. Desse modo, encorajam as redes de informação católicas a difundirem uma perspectiva holística falando sobre a pandemia e exortam as vozes mais responsáveis e confiáveis a se fazerem ouvir, mesmo se contrárias ao que está sendo dito. Devemos manter e proteger nossa liberdade de pensamento, de movimento, de expressão e de reunião, enfatizam. Pedem a todos os meios de comunicação que sejam equilibrados em suas reportagens sobre a Covid-19, verdadeiramente independentes e destemidos, e que sigam a verdade para onde quer que ela possa levar. Por fim, exortam os funcionários governamentais a estarem mais abertos a novos conhecimentos científicos e experiências globais em torno da Covid-19, mesmo que possam questionar suas próprias crenças e sistemas de gerenciamento de pandemia, a estarem abertos à sabedoria e experiência dos profissionais de todos os setores da sociedade e a aprenderem com as experiências de outros países para combater a epidemia com humildade política e honestidade coletiva. A nação entendeu que há 5 meses o governo não tinha outra escolha senão implementar medidas extremas de quarentena para proteger a vida de seus cidadãos, lê-se na declaração. Todavia, o isolamento contínuo e sem fim não é necessário, acrescentam os bispos, exortando o governo a reforçar a capacidade dos hospitais, a racionalizar os espaços hospitalares, a fim de fazer o melhor uso possível deles. Concentremos nossa estratégia na proteção dos grupos mais vulneráveis da sociedade, incluindo os idosos e as pessoas ameaçadas por outras doenças, identificando quem deve receber prioridade no atendimento hospitalar, escrevem. Denunciando a trágica situação vivida pela nação neste período, os assassinatos, a violência contra mulheres e crianças, a degradação ambiental, a corrupção governamental, o aborto, a pobreza, os prelados convidam os fiéis a não se desencorajarem com as amplas sombras da morte projetadas em nosso país, em um regime de morte no qual as trevas parecem gozar de seu momento de glória, chamando-os a rezar todos juntos, onde quer que se encontrem, 10 Ave-Marias ao meio-dia, a partir de 15 de agosto, solenidade da Assunção, até 15 de setembro, festa de Nossa Senhora das Dores, para ajudar a nação a se curar.
São Maximiliano Kolbe, Ave Maria, é a síntese de sua vida. Ave Maria. São essas as últimas palavras que São Maximiliano Kolbe, nascido na Polônia em 1894, pronunciou em Auschwitz, em 14 de agosto de 1941, antes de morrer. A última parte de sua vida foi uma provação compartilhada com os outros prisioneiros no campo de extermínio. Após a deportação, ele foi despojado de seu hábito franciscano e destinado ao trabalho mais humilhante, como o transporte dos cadáveres para o crematório. Ele recebeu o número de série 16.670. Após a fuga de um prisioneiro, 10 prisioneiros são enviados para o chamado Bunker da Fome, no Bloco 13, e são condenados a morrer de fome. Padre Kolbe ofereceu sua vida em troca de um pai de família, František, que muitos anos depois recordou aquele momento dramático com essas palavras. Kolbe saiu da fila, arriscando ser morto naquele momento, para pedir para me substituir. Era inconcebível que a proposta fosse aceita. De fato, muito mais provável que o padre fosse adicionado aos 10 selecionados para morrer juntos de fome e de sede. Mas não. Contra o regulamento, Kolbe salvou a minha vida, disse ele. O mês de agosto de 1941 tinha apenas começado. Padre Kolbe foi trancado no Bunker da Fome em Auschwitz, junto com outros 9 prisioneiros. Neste lugar trágico, o desespero tornou-se uma oração comum. Os dias se passaram e o coro de vozes orantes, guiado pelo frade franciscano, perde seu vigor e torna-se um sussurro tênue. Após 2 semanas de sofrimento indescritível, apenas 4 prisioneiros ainda estão vivos. Entre eles estava também o padre Kolbe. Os guardas do campo de extermínio decidiram então acelerar o fim de suas vidas com uma injeção de ácido fênico. É o dia 14 de agosto de 1941. Padre Kolbe estendeu seu braço e suas palavras antes de morrer foram o último selo de uma vida colocada nas mãos da Imaculada Conceição. No dia seguinte, solenidade da Assunção da Santíssima Virgem Maria, seu corpo foi queimado no crematório e suas cinzas foram misturadas com as de muitos outros condenados à morte. Padre Kolbe foi proclamado santo em 10 de outubro de 1982 pelo pontífice polonês São João Paulo II. Em sua homilia, Papa Wojtyła lembra que a inspiração de toda a vida do Padre Kolbe foi a Imaculada, a quem ele confiou seu amor por Cristo e seu desejo de martírio. No mistério da Imaculada Conceição, se revela diante dos olhos de sua alma aquele mundo maravilhoso e sobrenatural da graça de Deus oferecida ao homem, disse João Paulo II. Como seus predecessores, o Papa Francisco, durante sua visita a Auschwitz em 29 de julho de 2016, durante sua viagem apostólica à Polônia, se deteve em oração silenciosa na cela do martírio do santo polonês. E Maria a inspirar a vida do padre Kolbe. Em 1917, ele fundou a Milícia de Maria Imaculada. O objetivo é renovar tudo em Cristo através da Imaculada. Em 1922, ele iniciou a publicação da revista O Cavaleiro da Imaculada para nutrir o espírito e a difusão da milícia. 5 anos depois, perto de Varsóvia, nasce a Cidade da Imaculada. Em 1930, Padre Kolbe partiu para o Japão, onde fundou o Jardim da Imaculada, na periferia de Nagasaki. Ali os órfãos dessa cidade se refugiaram após a explosão da bomba atômica. Depois do início da Segunda Guerra Mundial, o Jardim da Imaculada foi transformado em lugar de acolhimento para os feridos, doentes e refugiados. Após recusar a cidadania alemã, Padre Kolb foi detido na prisão de Pawiak, em Varsóvia, e no dia 17 de fevereiro de 1941, alguns meses depois, ele foi deportado para o campo de extermínio de Auschwitz. Também ali em Auschwitz, a vida do Padre Kolb foi uma vida de apóstolo. Uma coisa particular que impressiona, muito além de como ele morreu, o fato de que com a sua presença naquelas celas, ele se tornou uma presença de esperança. Conta-se que nas celas não há mais gritos e choros, mas canções e orações. E não por acaso, as últimas palavras do padre Maximiliano Maria Kolbe antes de sua morte serão: Ave Maria. Poderíamos dizer que essas palavras são a síntese de uma vida que se doa e se coloca nas mãos da Imaculada e se torna um instrumento de santidade. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.